Nós vamos a São Mateus do Sul, a CBN Vale do Iguaçu dá continuidade à série de reportagens sobre a importância da agricultura para a economia local. O convidado é o Antônio Ziemnikzak, ele que é técnico agrícola e advogado. Seja muito bem-vindo.
Tudo bem, é um prazer estar falando aí com os ouvintes da rádio.
Nós é que agradecemos. Antônio, quais são as principais explorações agrícolas de São Mateus do Sul?
Olha, nós temos várias aqui, mas eu vou fazer a relação assim por ordem de importância econômica, né? Então a gente tem aqui a soja com 800 produtores, né? Que plantam 20.400 hectares. Temos a cultura da erva mate com 3.542 produtores, né, que cultivam a erva mate. Tem entre elas a erva mate nativa, né, 1.900 hectares. Em terceiro lugar vem a cultura do fumo com 650 produtores e 2.000 hectares plantados. Tem também em quarto lugar o milho, com 1.300 produtores e 1.100 hectares plantados. E também em sexto lugar tem aqui o feijão preto, com 1.200 produtores e 4.300 hectares plantados. E daí tem outras atividades, né, não tão lucrativas, mas que fazem parte aí do todo de São Mateus do Sul.
Quantas famílias aí do município sobrevivem da exploração agrícola?
Temos 3.380 famílias de agricultores no município.
Perfeito. Qual que é o perfil dessas famílias? Nós temos jovens, são mais homens, mulheres?
De acordo com o perfil da realidade agrícola aí que nós do Instituto fizemos, né? Então, como eu falei, o público total é de 3.380 famílias, né, de agricultores. E daí nós temos 2.560 agricultores familiares, 125 agricultores patronais, 650 trabalhadores rurais, mais ou menos aí 300 jovens rurais, que são responsáveis aí pelas propriedades, e 400 mulheres rurais.
Pontuado para a gente, em média, qual é a renda mensal ou anual destes agricultores?
Olha, o PIB per capita municipal é de R$ 27.000, então segundo o último censo aí do IBGE. Mas essa renda ela varia muito, pois nós temos aí muitas famílias do meio rural que ganham aí menos que um salário mínimo, mas pela nossa experiência aí em todos esses anos e pelo acompanhamento que a gente tem junto aos agricultores, que a gente faz aí projetos e levantamentos, DAP, né? Então a gente considera que a renda média mensal ela varia, em sua maioria, entre 2 a 5 salários mínimos na unidade familiar.
Como é que a cidade de São Mateus do Sul, ela enxerga a atividade rural? É importante ou não? Ela está valorizada?
A atividade rural, ela é fundamental, né, para o município, mas nem sempre ela foi valorizada como deveria. Então hoje a população ela está mais consciente da importância e do trabalho do agricultor, que produz alimentos seguros, saudáveis e que tenha aí um preço justo. E há pouco tempo o agricultor ele era taxado assim como um caipira, um pobre, atrasado. E hoje isso mudou, pois agora aí, o agricultor é visto como com uma merecida importância, né? Aquele que produz alimentos e riquezas, que movimenta o comércio local, também nacional e internacional. E nosso município, em toda a região, a agricultura ela é uma das principais atividades aí e fomenta supermercados, agropecuárias, lojas, postos de combustível, né? E todo esse trabalho realizado pelo agricultor e essa integração com as demais atividades econômicas desenvolvidas, elas geram emprego e renda no campo e nas cidades.
Ok, aproveito ainda, já que estamos falando de São Mateus do Sul, a tecnologia na agricultura, ela está muito em voga. Como é que está aí no município? Como é que está em São Mateus do Sul? Ela tem avançado?
Tem avançado muito, né? Porque há mais ou menos aí de três a quatro décadas, o uso da tecnologia era muito baixo, né? As terras eram muito ácidas, também deficientes em fósforo, e produzia-se muito pouco, né? Os equipamentos também eram rudimentares, usava-se aí arados, escarificadores, e não havia linhas de crédito aí para o pequeno agricultor. Aí o agricultor, ele nem entrava geralmente nos bancos, não conhecia, não fazia análise de solo, mas aos poucos, isso aí com a introdução de novas práticas e tecnologias, isso foi mudando, né? Com a calagem, adubação correta, a prática de conservação do solo e água, a instalação de curvas de nível, adubação verde, rotação de culturas, também veio o plantio direto sobre a palhada, houve também a criação do Pronaf, então teve uma evolução muito grande com a aquisição de tratores novos, implementos novos e mais modernos. O agricultor também conseguiu adquirir sementes de melhor qualidade, insumos, para aplicação nas lavouras. Isso gerou aí um incremento muito grande na produção e produtividade e melhorou a vida das famílias no campo e também a vida das pessoas nas cidades, pois isso movimentou o comércio local.
Qual é o seu conceito de agricultura familiar? Na sua opinião, quais razões têm estimulado o interesse por esse segmento na região e no país?
A cultura familiar, ela é desenvolvida então pelo grupo familiar em pequenas propriedades. Em nosso município aqui, ela vai até 4 módulos rurais, né? Ou seja, aí 64 hectares, né? Então, onde essa família, ela desenvolve atividades de subsistência e o excedente ela acaba vendendo no comércio e também para cooperativas, associações aí. Então, é o trabalho desenvolvido por uma entidade familiar pequena, né?
No Brasil, também se fala muito da agricultura digital. O senhor acredita que há desafios que São Mateus do Sul pode implementar aí nas propriedades da cidade?
Precisa melhorar muito, assim, por exemplo, aqui na cidade já o acesso à internet, a gente tem problemas, é deficitário. E daí no interior, isso ainda precisa de maiores investimentos, né? Entretanto, aí o celular e o computador já são ferramentas utilizadas por muitos agricultores. Então, por exemplo, para entrar em contato com a assistência, com a cooperativa, para fazer pesquisas de doenças, pragas, enviar foto para o técnico que acompanha a lavoura de alguma doença. Por outro lado, também nós temos agricultores que são mais tecnificados e já fazem uso de outros aplicativos mais modernos. Utilizam drones para tirar fotos aí aéreas para ver a questão de manchas na lavoura, a questão de solo e também outros aplicativos, né, que são pagos. Mas esses aplicativos são caros, né, e essa tecnologia para o pequeno ainda é muito cara, né? E tem que ser melhorada em todos os aspectos ainda. É a opinião da gente aí.
Na sua opinião, o setor da agricultura familiar tem se beneficiado dos estímulos, dos programas do governo federal? Crédito rural, custeio, investimento, estão ao alcance de todos?
Falei antes do Pronaf, que é um dos maiores programas criados aí através do esforço e união dos agricultores familiares e as suas entidades que representam, né? Então, o Pronaf, desde que foi criado lá em 1996, em suas diversas linhas de crédito, né? Então, criou um grande estímulo na adoção de novas tecnologias, com a aquisição de máquinas e equipamentos mais modernos e eficientes, né? Também com recursos federais, recentemente nós atendemos uma chamada pública em sustentabilidade de 216 famílias aqui em São Mateus, né? Então, nesse trabalho, a gente fez levantamento da situação das famílias, planejamentos, e daí executamos diversos cursos e atividades para capacitação e a diversificação das famílias envolvidas aí. E também, no momento, aí nós estamos trabalhando aí no atendimento de 80 famílias de produtores de fumo, né? Os fumicultores, através do projeto aí da Associação Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER. Então, nas cadeias produtivas aí de fruticultura, bovinocultura de leite, olericultura, erva mate e grãos. Então, esse trabalho é para diversificar a propriedade dos fumicultores para que eles produzam outras atividades, diversificando aí as suas atividades que não seja só com o fumo. A questão do incentivo da produção e distribuição de alimentos através do Programa Nacional de Aquisição de Alimentos para os Municípios, né, estados e os órgãos públicos federais, né, em que por lei 30% dos alimentos devem ser adquiridos do agricultor familiar. E o agricultor familiar pode vender até R$20 mil ao ano para este programa e com dispensa de licitação.
E para finalizarmos, como é que a pandemia ela modificou o cenário agrícola aí em São Mateus do Sul, também no convívio social?
Toda essa situação mudou a nossa vida pessoal e profissional. Então, o atendimento ao agricultor, no momento, é em sua maioria virtual, né? Via telefone, e-mail. E em alguns casos, a gente faz o atendimento com agendamento. Então, nós temos o Tony, que está no escritório, e faz esse atendimento individual com agendamento e atendendo um produtor por vez. E aos poucos a gente está se adaptando, usando mais essas ferramentas digitais. A gente está recebendo bastante capacitações nas áreas aí de erva mate, bovinocultura de leite, na área de grãos, hortifruticultura, né? Mas o nosso trabalho era visitar o agricultor lá na roça, organizar as turmas para cursos, excursões, dia de campo, trabalhos aí, unidades de referência. Mas, por enquanto, esse atendimento pessoal não é permitido e, no entanto, a gente está fazendo o possível para atender os agricultores frente às necessidades. Então, a gente, por exemplo, no programa Trator Solidário, faz a pré-proposta, tudo online, o agricultor manda a foto da documentação, daí a gente manda também para o banco que ele tem a conta, né? E faz essa pré-proposta online e depois vai fazer também o projeto no portal. E tudo isso são dificuldades, são barreiras aí, mas que a gente tem que pensar positivamente, esperar que a vacina aí chegue logo, para a gente sair dessa situação que o teletrabalho, ele também é bastante difícil aí de concretizar aí as ações que a gente tem planejado aí durante esse ano.
Agradecemos a participação e já já mais convidados para você.